Oi, meu nome é Nelson Penha, do IMC International, em parceria com o Banco Ducas Coop da TV Financeira Suíça. Hoje temos um convidado muito especial, Gregory Thomas, que é diretor regional para a região Ásia-Pacífico do IMC. Nós gostaríamos de discutir hoje um tema sobre a China. Oi, Greg, você pensa que não é tarde demais para começar hoje no mercado chinês? Eu não penso assim. Realmente, enquanto ano a ano o crescimento do PIB desacelerou, a China ainda é uma das economias que mais crescem no mundo. No entanto, a economia está amadurecendo e, com essa maturidade, o âmbito dos investimentos de entrada mudou. Se olharmos ao longo do último ano, está realmente se ampliando. A CP da Tailândia comprou a Ping An, seguradora do HSBC. Esta foi uma das maiores aquisições na Ásia-Pacífico em 2013. Além disso, mais de 1.000 hotéis no continente são de propriedade e operados por grupos hoteleiros internacionais. Ao mesmo tempo, empresas de manufatura pesada intensificam seus investimentos na China. A atividade de private equity aumentou e produtos de consumo também. A Danone investiu 325 milhões de euros na China em 2013. Eu acho que, considerando estas informações, há alguns setores que talvez as pessoas não pensavam em comprar na China no passado, mas deveriam começar a pensar daqui para frente. Quais são os setores-chave que você acha que são realmente importantes para investir hoje em dia? Eu acho que, se olharmos com atenção, o setor imobiliário está à beira de uma bolha. E nós já ouvimos falar sobre a crise de liquidez na China. Então, eu acho que vai haver uma retração do mercado imobiliário. Mas setores como industrial, eletrônicos, que tiveram a entrada de investimentos saudáveis em 2013, o setor da alta tecnologia, especialmente agora que a China torna-se cada vez mais um centro de P&D em determinados setores. Na área de saúde, a China está envelhecendo e eles vão precisar ter acesso a melhores hospitais, medicamentos, remédios e assim por diante. A área de serviços financeiros seria outra. Também a área de energia e força. E não se esqueça de telecomunicações, mídia, entretenimento. Eu acho que todos esses são setores que estão prontos para o crescimento. Se considerarmos o desenvolvimento da Ásia na década de 60 até os anos 80, começando com os japoneses e depois os sul-coreanos, o que torna a situação diferente em comparação com a China? Eu diria que a China é diferente, em primeiro lugar, em razão à escala. A China, hoje são o quê? 30 anos desde a abertura em 1979, a classe média realmente cresceu. Em termos ocidentais, eu acho que já são mais de 100 milhões de pessoas, e isso pode ser uma estimativa conservadora. Se você comparar que a Coreia do Sul e o Japão em população têm hoje combinados 180 milhões de pessoas, a escala na China é muito diferente. Eu acho também que o tamanho da China, em termos de oportunidades para o mercado e oportunidades contínuas, o país está se desenvolvendo não só no litoral, mas indo para o oeste. Eu acho que isso oferece um aspecto completamente novo. Existem diferenças culturais entre China, Coreia do Sul e Japão, o que poderia ser outra razão. Também acho que vamos começar a ver, e esta pode ser uma área em que a China está ficando para trás, e isso pode ser apenas que o Ocidente não esteja ciente, quando as marcas chinesas começarem a sair para o mundo, não apenas se tornando líderes em seus mercados na China, mas também para se tornarem líderes mundiais. Sim, muito obrigado. Outro ponto que eu tenho observado viajando muito pela Europa, nos Estados Unidos, América do Sul e África, é que estamos vendo, eu diria, uma situação oposta, onde um grande número de empresas chinesas estão chegando. Eles estão com novos empreendimentos, eles estão comprando outras empresas. O que as empresas chinesas estão procurando quando querem se expandir, de acordo com a sua opinião, de Hong Kong? Eu acho que a sua observação está correta. O acordo Smithfield, eu acho, foi uma das maiores fusões e aquisições globais. Foi um pouco menor de 5 bilhões de dólares no ano passado. A partir das conversas que tive com os tomadores de decisão sobre esse assunto, parece que há quatro ou talvez cinco motivações das empresas de Hong Kong para buscar oportunidades de investimento no exterior. Em primeiro lugar, recursos. Isto é principalmente verdadeiro para as empresas estatais. Elas estão buscando garantir recursos naturais ao redor do mundo, mas também é verdade nas grandes empresas privadas, especialmente nas indústrias químicas e siderúrgicas. A segunda seria expandir seu mercado e, voltando ao que eu falei anteriormente, temos diversas marcas chinesas que estão apenas começando a aparecer. Algumas delas nós já conhecemos globalmente, outras estão começando a aparecer regionalmente na Ásia-Pacífico e começando seu caminho para a Europa e os Estados Unidos. Isto inclui empresas como a Li-Ning, que é a equivalente chinesa da Nike, a Lenovo, obviamente elas estão se firmando no mercado mundial, a Huawei, Rehire, só para citar algumas. Cada vez mais estas empresas estão olhando para além do seu mercado, elas estão olhando para a Europa, para os Estados Unidos, para o sul da Ásia, sudeste da Ásia, porque é onde elas veem que está o crescimento. Em terceiro seriam os ativos estratégicos e tecnologia. Eu acho que isso não é diferente do que as empresas estão fazendo ao redor do mundo. Eles estão olhando para aquisições que façam sentido para o seu negócio a longo prazo. Como eles podem adquirir uma startup que tem uma nova tecnologia que irá ajudá-los no mercado daqui para frente. Sim, permita-me fazer uma outra pergunta que eu acho muito importante. É sobre as diferenças culturais e nós já vimos isso acontecer com a expansão dos japoneses, dos norte-americanos ou dos sul-coreanos. Como as empresas chinesas lidam com as diferenças de cultura? Como, eu poderia dizer, eles são bem-sucedidos? Como eles lidam com isso? Eu diria que eles ainda estão trabalhando nisso. Existem algumas dificuldades. Obviamente, as empresas ocidentais que foram adquiridas por empresas chinesas estão acostumadas a fazer as coisas de uma maneira um pouco diferente. E o que estamos começando a ver agora, como eu falei antes, algumas marcas estão saindo da China e elas são bem desenvolvidas lá dentro da China, mas estamos começando a ver empresas menores saindo também. Estas empresas, especialmente as menores, são muito menos globalizadas do que, digamos, as grandes empresas chinesas. Quando eles entram em um novo mercado, se elas vão para os Estados Unidos ou se elas vão para a Europa, vamos ter um choque de culturas, assim como seria para uma empresa americana ou uma empresa europeia entrando na China. É um desafio para eles, porque eu acho que em comparação com os compradores americanos olhando para as empresas americanas, mas até mesmo para uma empresa europeia, tomo a Philips, por exemplo, onde eles têm desenvolvido ativamente uma gestão local na sua operação asiática. É um desafio para as empresas chinesas porque hoje lhes falta infraestrutura. O que eles precisam é de uma mão amiga para tentar ajudá-los através desse período de transição. Eles também precisam de alguém para trabalhar com seus gerentes expatriados que estão vindo para o mercado europeu, para o mercado americano, para atualizá-los e ajudá-los a serem bem-sucedidos. Neste caso, eu acho que é algo que eles podem aprender com seus correspondentes japoneses, especialmente nos Estados Unidos. Se você olhar para a Toyota, ou potencialmente a Honda e o que eles fizeram. Mas isso tem sido um processo de 10, 15, 20 anos. Eu acho que eles vão precisar de alguma ajuda ao longo do caminho e esta é uma área em que podemos agregar valor. Ok, Gregory, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer tê-lo aqui. Tudo de bom para você e saudações a Hong Kong. Bye, bye. Então, isto foi Vamos Falar de Negócios. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos mais tarde. Até mais!